Vida em Sociedade com Miguel Gomes.
Na próxima quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal, o STF, deve voltar a julgar o marco temporal. A tese prevê que os indígenas só poderiam reivindicar as terras que já ocupavam na data da promulgação da Constituição de 1988. Em protesto, mais de 6 mil indígenas foram ao Distrito Federal e formaram o acampamento Luta pela Vida. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, Miguel Gomes. Miguel, muito boa tarde para você.
Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos e todas ouvintes.
Miguel, nesse protesto, os indígenas eles pedem respeito ao país, né?
Pois é, né? Eles pedem e eles merecem, né? Eles são os povos originários aqui do nosso espaço geográfico, vamos chamar assim, né? Porque antes não era o Brasil, era um outro território habitado por centenas de grupos indígenas e que habitavam com uma certa harmonia esses espaços, né? Havia lá alguns conflitos aqui e acolá, mas era, em geral, de forma harmoniosa, integrada com a natureza, né? A chegada dos portugueses é que, enfim, é a certidão de batismo do país como a gente tem hoje, né? E esses povos, eles vêm sofrendo desde de 1500, né? Que eles vêm sendo massacrados, né? Seja por doenças, sejam por guerras, né? A gente tem um mau hábito de achar que no Brasil é tudo muito pacífico, e não é, né? Existiram várias guerras contra os indígenas foram utilizados em guerras, foram massacrados pelos portugueses e depois pelas populações brancas que estavam aqui. E esses povos merecem todo o respeito do mundo, não só pela questão ancestral de serem originários daqui, mas pela própria capacidade que eles têm de utilizar a natureza de maneira positiva. E isso é uma coisa que a gente deveria aprender para a gente fazer a mesma coisa. A gente tem aí uma série de medicamentos, né, que vêm sendo descobertos a partir de substâncias encontradas nas florestas e que os indígenas já utilizam isso há muito tempo. Então a gente precisa respeitar esses povos e garantir a eles a sobrevivência deles, né? A gente não pode permitir que forças políticas e econômicas passem por cima do que esses povos originários estão sofrendo aqui.
É verdade. E o Brasil é feito por todos, né? Então a gente precisa sim respeitar os indígenas. Agora, como, Miguel, a gente pode participar da causa indígena?
Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa é desmontar um pouco essa ideia de indígena, né? Porque existe um pensamento em algumas pessoas que é como se uma pessoa bota uma roupa e usa um telefone celular, deixou de ser um indígena, né? Então, isso é o mesmo que você dizer que, se eu estou usando um tênis japonês, eu virei japonês. Não virei, eu continuo sendo brasileiro, né? Então, é preciso entender que a ligação dessas populações com a terra, com o espaço onde elas habitam, é muito maior, muito mais ampla, é toda uma cultura, toda a ancestralidade que existe ali, que precisa ser respeitada. Então, o primeiro passo é a gente entender que ser indígena não é estar andando sem roupa no meio da floresta, né? É se sentir dentro de uma comunidade, em se sentir dentro de uma cultura, de uma história, de uma ancestralidade. A gente tem isso. Eu tive a oportunidade, quando me formei em história, lá nos idos anos 2000, de passar um tempo na tribo Xucuru, lá em Pesqueira, né? Participei de um evento, inclusive, em memória ao cacique Chicão, que acabara de ser assassinado naquele momento. E aí você vê que a ligação que esses povos têm com a terra e com aquele ambiente em que eles habitam e o respeito que eles têm por isso é imenso. Isso é muito mais do que, eles estavam usando roupa. Isso é uma distorção do conceito de povo originário que a gente precisa combater. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é respeitar que a ancestralidade se sobrepõe a qualquer traço cultural periférico, como falar uma outra língua ou usar uma roupa X, né? Porque eu falo inglês e nem por causa disso eu sou americano ou britânico, né? Então, o indígena fala português e ele não deixa de ser indígena. Então, a gente precisa... O primeiro passo é respeitar isso aí. O segundo é a gente fazer a repercussão, como vocês estão fazendo aqui na Rádio Jornal, de toda essa movimentação indígena, porque eles tendem a ser silenciados pelos grupos políticos e econômicos que estão no poder. Então, a gente precisa dar voz à luta desses povos para que eles possam garantir o território deles e continuar existindo.
É isso mesmo, Miguel. Assina embaixo em tudo que você falou. A gente precisa dar voz, a gente precisa respeitar e a gente precisa lutar junto com eles que estão ali lutando pela sua terra, pelo seu direito, como a gente luta também pelo nosso espaço, pelo nosso direito. A gente precisa, sim, lutar junto aos indígenas pelo espaço deles, pela luta deles, e precisamos respeitar também a história dos primeiros habitantes do Brasil, Miguel.
Isso, porque essa luta deles também é nossa.
Exato.
Em certa medida, né? Por que é nossa? Porque nenhum desses direitos, dessas garantias que a gente tem, elas estão dadas, elas estão estão sempre em luta com quem quer restringir ou aumentar esses direitos. Então, a gente vem falando muito nesses últimos meses aqui sobre democracia, por exemplo. A democracia não é uma coisa que está dada, é uma coisa que foi conquistada e que a gente precisa lutar para manter ela. Então, a mesma coisa se aplica à demarcação dos territórios dos índios, dos indígenas. A gente precisa manter essa pressão para continuar com o que eles têm e até ampliar os territórios indígenas, senão se perde, isso não está dado, né? Então, essa luta pela cidadania, pela democracia, pelo respeito mútuo, tem que ser contínua. Isso não está dado nunca.
É isso, Miguel. Muito obrigada, viu, por mais essa reflexão aqui com a gente.
Eu que agradeço. Um abraço a todos e todas. E vamos seguir aí vacinando e usando máscara.
É isso, Miguel. A gente acabou de conversar com o historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, Miguel Gomes.